história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Muito boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná nessa quarta-feira, 16 de abril de 2025. Está começando o Frente Ampla de Notícias e vamos aos principais destaques da edição de hoje. Começando com Vera Filber.
Vice-prefeito passa informações sobre obras internas, externas e em torno do centro de eventos.
Carla Escher.
Casal envolvido com tráfico de drogas é preso pela PM rondonense. Operações Semana Santa e Tiradentes começam amanhã pelas rodovias do Paraná. Drogas, armas e munições apreendidos no interior de Mercedes.
Claudinei Domingues.
Anunciado mais um show para a Expo Rondon 2025.
Maico Bicker.
Colégio Rio Barbosa terá hoje à noite seu culto de Páscoa. Reunião na Simacar leva centenas de pessoas para discutir ampliação do perímetro urbano e construção de casas populares. Prefeito de Quatro Pontes Canela apresenta principais ações dos 100 dias de governo.
Guilherme Reisen.
Time feminino rondonense estreia no Ney Braga em busca da primeira vitória na Série Ouro do Campeonato Paranaense. Finais do Campeonato Municipal de Futsal de Pato Bragado acontecem nesta noite. Quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro segue nesta quarta-feira, com jogos envolvendo Grêmio, Internacional e times paulistas.
Gladstone Pacheco.
Deputado Sérgio Souza recebe lista de reivindicações do agro regional. Continuam abertas as inscrições para o Prêmio Produtor Destaque de Marechal Cândido Rondon.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, governo projeta salário mínimo de R$ 1.630 para 2026. Homem é agredido com soco no nariz pelo atual namorado da sua ex em Marechal Cândido Rondon. Em Mercedes, mulher diz estar sendo ameaçada de morte pelo ex-marido. Autor de duplo homicídio é preso pela Polícia Civil de Santa Helena.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, edição desta quarta-feira, 16 de abril de 2025. Começamos com a previsão da meteorologia. Adriel Marcelo, boa tarde.
Muito boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo aqui dentro do jornal. Lembrando que nós falamos do CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná, que mostra neste momento 24 graus. Sendo registrado pelos termômetros da Rádio Difusora, aqui na Avenida Maripá, esquina com a Rua Santa Catarina, no centro de Marechal Cândido Rondon, estamos com a umidade relativa do ar em 74%. Gráfico do CIMEPAR mostrando hoje céu claro com algumas nuvens. Temperatura oscilando entre a máxima de 26 e a mínima de 19 graus, sem probabilidade de pancadas de chuva. Igual amanhã, quinta-feira, de céu claro, com a máxima de 27 e a mínima de 19 graus. Já para sexta-feira, temos o gráfico mostrando possível pancadas de chuva durante a sexta-feira, né? Em alguns horários da sexta-feira. Probabilidade não é muito grande, não. Está em 70% a probabilidade de termos pancadas de chuva na Sexta-feira Santa, com a máxima de 25 e a mínima de 20 graus. No sábado de Aleluia, céu entre nuvens, máxima de 25, mínima de 20 graus. E aí no domingo de Páscoa também, céu claro, com a máxima de 27 e a mínima de 18 graus. Como tem feriado na segunda-feira, já dou uma esticadinha, mostrando aqui que segundo o CIMEPAR, segunda-feira de céu claro, com a máxima de 27 e a mínima de 18 graus. Concluo dizendo que, neste momento, temperatura registrada pelos termômetros da rádio difusora é de 24 graus e a umidade relativa do ar 74%, sem probabilidade de chuva. Para hoje, quarta-feira, meio de semana, Regis Guerreiro.
Uma mulher compareceu ontem, terça-feira, no destacamento da Polícia Militar de Mercedes para registrar que vem sendo constantemente ameaçada pelo ex-marido. De acordo com ela, na última segunda-feira, dia 14, ficou sabendo, através de uma amiga, que seu ex-amásio estaria planejando contratar uma pessoa para acabar com sua vida. Diante das várias ameaças, a vítima procurou a Polícia Militar em Mercedes para registrar a situação e encaminhar providências na Polícia Judiciária para sua segurança pessoal. Em Marechal Cândido Rondon, por volta de 19 horas de ontem, em local não informado, policiais militares atenderam uma ocorrência de lesão corporal. O solicitante relatou que sua ex-amásia e seu atual namorado discutiram com ele em via pública e o homem desferiu um soco no seu nariz. No local, ele também relatou que os mesmos teriam danificado seu veículo que estava parado em via pública. Foi realizado patrulhamento nas redondezas, porém, o casal agressor não foi encontrado. O nosso resumo das demais ocorrências policiais das últimas 24 horas no âmbito da 2ª Companhia da Polícia Militar começa com a apreensão de drogas e prisões em Marechal Cândido Rondon. Carla Escher, boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde, ouvintes. Duas ocorrências envolvendo consumo e tráfico de drogas movimentaram as equipes da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon ontem, dia 15. A primeira, pouco antes do meio-dia, quando em patrulhamento pela cidade, os policiais visualizaram uma motocicleta cujo condutor imediatamente parou em um estacionamento. Como a placa da moto não era padrão Mercosul, não possuía QR Code e as letras e numerais não apresentavam elevação e espaçamento comparados com as demais placas, foi dado voz de abordagem. O condutor foi identificado, em consulta no sistema verificou-se que o mesmo não possuía carteira nacional de habilitação e não possuía nenhum mandado em seu desfavor. Em busca pessoal, foi encontrado dentro da carteira de cigarro uma porção de maconha. O piloto, a droga e a motocicleta foram encaminhados para a 47ª DRP para os procedimentos cabíveis. Outra situação ocorreu por volta de 17 horas, também durante patrulhamento pela cidade, quando três elementos, ao avistarem a viatura policial, evadiram-se, correndo para uma residência de dois andares, onde habitam usuários de drogas. No segundo andar, os policiais encontraram um casal e, numa bolsa feminina, porções de maconha e porções de crack e cocaína dentro de um estojo escolar. Também foram encontrados e apreendidos três telefones celulares, um caderno com anotações sobre recebimento e venda de entorpecentes, um simulacro de arma de fogo do tipo pistola, uma balança de precisão, embalagens prontas para preparo e venda de drogas, dentre outros objetos. O casal, as drogas e os demais objetos apreendidos foram encaminhados à 47ª DRP para os demais procedimentos.
Carla, com previsão de intensa movimentação também nas rodovias do Paraná, devido ao feriadão, PRF e PRE intensificam fiscalizações a partir de amanhã nas estradas do Paraná.
Sim, Regis, a Polícia Rodoviária Federal iniciará amanhã, quinta-feira, a Operação Semana Santa 2025, cuja mobilização se estenderá até a segunda-feira, dia 21, com foco na redução dos acidentes e no reforço da segurança nas rodovias federais durante o feriado prolongado. Durante a operação, a PRF intensificará as fiscalizações nos trechos com maior índice de sinistros, priorizando condutas de risco, como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, uso de celular ao volante, embriaguez e transporte irregular de crianças. Também serão reforçadas as ações voltadas para motociclistas e condutores de veículos de carga e transporte de passageiros. Também durante a operação, haverá restrição de tráfego para veículos de carga com dimensões excedentes em rodovias federais de pista simples. Amanhã, quinta-feira, das 16 às 22 horas, na sexta, das 6 às 12 horas e na segunda-feira, das 16 às 22 horas. A medida visa garantir maior fluidez ao trânsito e mais segurança para todos os usuários das rodovias. A restrição se aplica a veículos ou combinações de veículos passíveis ou não de autorização especial de trânsito ou autorização específica, cujo peso ou dimensões excedam qualquer um dos limites estabelecidos por lei. O descumprimento da norma constitui infração de trânsito e está sujeito à multa e retenção do veículo. Por sua vez, a Polícia Rodoviária Estadual também intensificará o policiamento nas rodovias estaduais durante o feriado prolongado da Páscoa e de Tiradentes. A partir da meia-noite desta quinta-feira, haverá reforço policial com foco na fiscalização de veículos e condutores. A ação contará com operações utilizando radares portáteis para coibir o excesso de velocidade, além da realização de testes etilométricos durante as abordagens com o objetivo de combater a embriaguez ao volante. As equipes especializadas, como o Canil e a Rotam, também serão empregadas estrategicamente ao longo do feriado, atuando em apoio às atividades de fiscalização.
Ok, Carla, para finalizar sua participação, armas e drogas apreendidas também no interior de Mercedes.
Sim, numa operação em que envolveu policiais federais e do Batalhão de Fronteira às margens do Rio Paraná, drogas e armamentos foram apreendidos no interior de Mercedes. Durante o patrulhamento, as equipes visualizaram uma embarcação atracando na margem brasileira, levantando suspeita de possível transporte de ilícitos. Em incursão pela mata, foram localizados diversos fardos de maconha distribuídos em diferentes pontos, totalizando 1.618,5 kg e também 56,5 kg de haxixe marroquino. Na mesma ação, os policiais encontraram dois fuzis HK calibre 7.62mm, quatro carregadores e aproximadamente 1.570 munições do mesmo calibre. Nenhum envolvido foi localizado no momento da apreensão. Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Guaíra para os procedimentos de Polícia Judiciária.
O projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2026 estima que o salário mínimo será de R$ 1.630 no próximo ano, um aumento de pouco mais de 7% em relação ao patamar atual de R$ 1.518. De acordo com o projeto, a previsão é de que o salário mínimo seja de R$ 1.724 em 2027, chegando a R$ 1.823 em 2028 e para 2029, a projeção é R$ 1.925. Desde 2023, o mínimo é reajustado por uma fórmula que prevê a correção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acumulado no período de 12 meses até novembro, mais o crescimento do PIB de 2 anos antes. No final do ano passado, porém, o governo aprovou uma nova regra que limita o crescimento, além da inflação, ao ritmo de expansão para despesas previsto pelo arcabouço fiscal, que é 0,6% a 2,5%, e que valerá entre 2025 e 2030. Neste ano, como o PIB de 2024 foi de 3,4%, o avanço do salário mínimo seguirá o limite do arcabouço de 2,5%. Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado financeiro.
Regis, a moeda norte-americana teve uma variação negativa, menos 0,24%. Está sendo comercializada para compra R$ 5,876 e para venda R$ 5,877.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Vice-prefeito passa informações sobre obras internas, externas e em torno do centro de eventos.
Claudinei Domingues.
Anunciado mais um show para a Expo Rondon 2025.
Guilherme Reisen.
Time feminino rondonense estreia no Ney Braga em busca da primeira vitória na Série Ouro do Campeonato Paranaense. Finais do Campeonato Municipal de Futsal de Pato Bragado acontecem nesta noite. Quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro segue nesta quarta-feira, com jogos envolvendo Grêmio, Internacional e times paulistas.
O elemento apontado como autor do duplo homicídio registrado em 10 de maio do ano passado foi preso ontem, terça-feira, pela Polícia Civil. O crime aconteceu em um bar em Santa Helena, ocasião em que foram mortos a tiros Jorge João Benedito e Ademar da Costa, além de um terceiro elemento que resultou com ferimentos. As investigações conduzidas pela equipe da Polícia Civil de Santa Helena identificaram o suspeito e reuniram provas que permitiram a expedição do mandado de prisão preventiva. Após meses foragido, ele foi localizado e preso na tarde de ontem, encaminhado à cadeia pública de Medianeira, onde permanecerá à disposição da Justiça. Com a aproximação da Expo Rondon 2025, seguem as obras do Centro de Eventos em Marechal Cândido Rondon. Quem nos traz informações é a repórter Vera Filber. Vera, boa tarde.
Boa tarde, Regis e queridos ouvintes da Rádio Difusora. Para falar de Expo Rondon 2025 com a nossa querida Marechal Cândido Rondon, completando 65 anos de emancipação do município de Toledo, tive um bate-papo com o vice-prefeito e secretário interino de Cultura, Vanderlei Caetano Sauer. Um dos assuntos comentados foram as obras que estão em andamento e outras que ainda vão ser realizadas no Centro de Eventos Werner Vander, internamente, externamente e em torno, como as ruas, por exemplo. Vamos ouvir o que o popular Soldado Sauer tem a nos dizer.
O Centro de Eventos recentemente teve uma licitação para uma empresa fazer uma revitalização interna, né, que são nas vias dentro do Centro de Eventos, tanto de pavimentação asfáltica quanto com paver, né? Então teremos uma melhoria significativa na parte interna. E na parte externa, que são as vias urbanas do nosso município, nós já tivemos várias que foram revitalizadas, sentido, vamos dizer, Rua Ceará, pelo governo Márcio Ila, e recentemente também foi licitado mais uma etapa que vai contemplar praticamente até a Rua Ceará, que dá o entorno ali do Centro de Eventos.
Você acredita que até na festa do município vai estar concluído ou algo que vai ficar para depois?
Isso a gente não tem como garantir, né? Porque a gente depende muito da empresa que ganhou, da programação da própria empresa que vai executar a obra. Ela tem um prazo, né? E esse prazo ele é extenso, mas vamos torcer para que até lá esteja tudo bonito.
Anunciado mais show para Expo Rondon 2025. A atração será no segmento gospel. Claudinei Domingues, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias, a CCO da Expo Rondon 2025 e a PROEM, Fundação Promotora de Eventos, anunciaram nesta manhã de quarta-feira mais uma atração para a grade de shows nacionais. Trata-se de uma das vozes mais influentes da música cristã, Isadora Pompeu, cantora, compositora e influenciadora digital. Isadora Pompeu conquistou o público e hoje é referência na música gospel em todo o Brasil. Ela se apresentará na quarta-feira, dia 23 de julho, primeiro dia da programação da festa dos 65 anos de Marechal Cândido Rondon. Até o momento, os shows anunciados para a programação da Expo Rondon pela CCO da Festa e PROEM são os seguintes. Abertura, no dia 23 de julho, quarta-feira, terá dois shows no segmento gospel, sendo de hoje anunciado Isadora Pompeu e mais uma atração que ainda será oficializada pela CCO e PROEM. Na quinta-feira, dia 24, sobem ao palco a dupla sertaneja Ícaro e Gilmar e o grupo Turma do Pagode. A programação de sexta-feira, dia 25 de julho, terá a dupla Israel e Rodolfo, além de um show de pop rock que ainda será confirmado. No sábado, dia 26, o destaque vai para a cantora Simone Mendes.
A ACC Copagril estreia no Ney Braga em busca da primeira vitória na Série Ouro do Paranaense. Notícias do esporte com Guilherme Reisen. Guilherme, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Ouvintes do Frente Ampla de Notícias, é isso. Após dois empates nas primeiras rodadas, a ACC Copagril, Prefeitura de Marechal Rondon, volta a jogar em casa nesta quarta-feira, às 7 horas da noite, no ginásio Ney Braga. O adversário será o Cianorte, em duelo antecipado na quarta rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino. O técnico Jean Model deve ter o elenco completo à disposição para tentar a primeira vitória na competição. A entrada é gratuita e o convite é para todos os torcedores de Marechal Rondon e região para apoiar as meninas de Marechal Cândido Rondon na Série Ouro do Campeonato Paranaense.
Aqui vivemos momentos incríveis ano passado e vocês fizeram parte disso.
Chegou a hora e precisamos do seu apoio. Quarta-feira, dia 16 de abril, às 19 horas, contra a equipe do Cianorte Futsal.
A sua energia faz a nossa força. Vem pro Ney Braga, contamos com a sua presença.
Guilherme, hoje tem decisão também no futsal de Pato Bragado.
Pois é, Regis, serão três jogos definindo os campeões das categorias veterano, feminino e adulto livre masculino. A partir das 7 horas da noite, na preliminar pelo veterano, fora de hora, o Theo Fritz em Canudo Pinturas contra a Vidraçaria Confiança. Na sequência, pelo feminino, Meninas da Bola contra Águias FC. Fechando os jogos à noite, pela categoria livre, Cunhados Pintura enfrenta Barbearia WR7 MCR Bikes. O secretário de Esportes de Pato Bragado, Xaropinho, faz o convite a toda a comunidade para a rodada derradeira desta noite.
Nesta quarta-feira, dia 16 de abril, acontecerá a grande final do Campeonato Municipal de Futsal, edição 2025. Portanto, convido toda a população em geral para estar participando no ginásio Bragadinho. A partir das 19 horas será a categoria veterano, a partir das 20 horas categoria feminino e às 21 horas a categoria masculina adulta. Então convido a população em geral para estar participando dessa grandiosa final do Campeonato Municipal de 2025. Estendo o convite a todos vocês, bragadenses, que participam, vêm prestigiar e cada um torce para sua equipe.
Ok, Guilherme, para fechar sua participação, Série A do Campeonato Brasileiro.
Quarta rodada, Regis, que começou ontem com a vitória em casa do Ceará diante do Vasco da Gama por 2-1. Nesta quarta-feira, a partir das 18h30, no Engenhão, tem Botafogo e São Paulo. Às 19h, o Grêmio, fora de casa, busca uma vitória diante do Mirassol. Neste mesmo horário, na Ilha do Retiro, tem Sport e Bragantino. Às 19h30, em Itaquera, o Corinthians recebe o Fluminense, mesmo horário de Internacional e Palmeiras, no Beira-Rio. Às 21h30, no Maracanã, Flamengo contra o Juventude, mesmo horário de Santos e Atlético Mineiro, na Vila Belmiro, além de Vitória e Fortaleza, no Barradão. Amanhã se enfrentam, no fechamento da rodada, Cruzeiro e Bahia. Para fechar, Guerreiro, chama atenção para o caso envolvendo Bruno Henrique. A Polícia Federal indiciou o atacante do Flamengo por supostamente ter forçado um cartão amarelo em jogo contra o Santos, no Brasileirão de 2023, para beneficiar apostadores. Ele foi denunciado por fraudar por qualquer meio ou contribuir para que se fraude de qualquer forma o resultado de competição esportiva ou evento a ele associado.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon. Vamos com a soja saca 60 quilos, variação para mais 0,83%, sendo comercializada em R$ 121,00. Milho saca 60 quilos, R$ 61,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 80,00. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585,00.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, repórter Maico Bicker.
Colégio Rio Barbosa terá hoje à noite seu culto de Páscoa. Reunião na Cimacar leva centenas de pessoas para discutir ampliação do perímetro urbano e construção de casas populares. Prefeito de Quatro Pontes, Canela, apresenta principais ações dos 100 dias de governo.
O prefeito de Quatro Pontes, César Saidelo Canela, reuniu a imprensa ontem no final da tarde e, junto com o seu vice-prefeito, Sargento Tonelli, e secretários municipais, prestou conta sobre os primeiros 100 dias de governo. Maico Bicker esteve por lá e nos traz as informações. Maico, boa tarde.
Boa tarde para você, Regis, e ouvintes. Ontem no encontro também teve um momento bastante importante, uma demanda antiga. Prefeito César Saidelo Canela, vice-sargento Tonelli, eles assinaram o credenciamento do município de Quatro Pontes com a Humana Saúde, o antigo Hospital Rondon, para atendimentos de urgência e emergência. Agora, então, a população de Quatro Pontes, para esses casos, vai se deslocar a Quatro Pontes, que é mais próximo. Antes, o convênio, o credenciamento era com o Hospital de Entre Rios do Oeste. O prefeito Canela também falou das muitas ações e destacou algumas áreas, como a saúde e a educação.
Exatamente, na saúde eu acho que nós temos o grande dever, né, de cuidar da nossa população acima de tudo. E temos trabalhado fortemente com o objetivo de uma saúde mais preventiva, com ações voltadas à atenção primária, com muitas palestras e conscientização em todos os sentidos, né, para a gente poder dar um atendimento de qualidade na saúde da nossa população. Educação, nós temos o objetivo muito claro de fazer da nossa educação a melhor educação do Paraná. Implementamos uma nova metodologia com avaliações das nossas crianças, para que a gente possa fazer um diagnóstico da educação e aí assim trabalhar aquilo que precisa ser melhorado, com suporte à nossa Secretaria de Educação, com coordenadoras, com uma assessoria pedagógica e com toda certeza, né, quando se fala de obras públicas, nós temos aí vários projetos já sendo implementados, né? Temos a reforma e ampliação do ginásio Paulinho Hoffmann, que é a história do nosso município, mas com certeza o grande sonho da nossa população, que é a construção do nosso lago municipal. Nós temos trabalhado já em duas linhas de frente, uma pensando na elaboração do projeto e outra na parte burocrática, que é de tornar de utilidade pública as áreas onde será construído o lago municipal e assim estar enviando à Câmara de Vereadores projeto de lei para desapropriação e indenização dessas áreas, para que a gente possa estar implementando isso o mais rápido possível. Nós viemos para fazer a diferença, né? E eu sempre digo que nós tivemos a felicidade de poder ter muita liberdade em escolher a nossa equipe. Todos os nossos secretários têm o mesmo pé no acelerador que nós temos, né? E isso com certeza faz toda a diferença, né? O prefeito sozinho não faz nada, e eu sempre disse isso, que eu tenho que ter duas virtudes, que uma é escalar o melhor time possível e outra é fazer com que esse time trabalhe unido com o mesmo objetivo. E felizmente a nossa equipe, não só os secretários, mas todo o segundo escalão, toda a equipe de funcionários do nosso município, eu tenho entendido que nós precisamos dar respaldo à nossa população, fazer um atendimento de qualidade em todos os setores, e assim tem sido. A equipe está muito empenhada em fazer o melhor por toda a nossa população.
Bem, hoje o Colégio Luterano Rui Barbosa, aqui de Marechal Cândido Rondon, terá também o seu culto de Páscoa. Qual a programação, Maico Bicker?
Então, Regis, é hoje à noite, 19 horas, na Igreja Ecos da Liberdade, o tradicional culto de Páscoa do Colégio Rui, que vai reunir toda a comunidade escolar em um momento de celebração, fé e comunhão. A programação terá apresentações de corais, mensagens de reflexão e a renovação do significado da vida e da ressurreição de Cristo. Além do culto, a instituição também se destacou nesse período pascal por envolver os alunos em um projeto especial de decoração temática. A proposta, desenvolvida nas aulas de arte, sob coordenação da professora Heloise Brandt, mobilizou turmas do nono ano à terceira série do ensino médio, com a colaboração dos alunos do quarto e quinto anos, reforçando o espírito de cooperação e criatividade. Tudo isso no Colégio Rui Barbosa.
Ontem na Cimacar, Maico, aconteceu uma reunião, mas parece que algumas pessoas acabaram interpretando errado a pauta do evento. Foram esperando uma coisa, mas a verdade aconteceu outra. Conta pra gente o que aconteceu, Maico.
Então, algumas pessoas interpretaram errado a pauta da reunião, né? Desde o início, a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, a assessoria de imprensa, né, até por muitas vezes divulgados aqui na Rádio Difusora do Paraná, as informações a respeito dessa audiência pública. O evento ele foi feito para quê? Para discutir sobre a ampliação do perímetro urbano de Marechal Cândido Rondon, para daí sim criar, né, legalidade e poder constituir condomínios de interesse social, aquelas casas populares, tanto que até esse projeto ele será desenvolvido pela iniciativa privada, parceiro sim é Coapar e a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. Mas quem conduziu a audiência pública ontem foi o secretário de Planejamento Anderson Bento Maria, que explica agora certinho o resultado da audiência de ontem.
Na noite de ontem realizamos a nossa audiência pública lá no auditório da Cimacar. Quero desde já agradecer a todos que participaram conosco, que estiveram envolvidos na organização, corpo técnico da Secretaria de Planejamento, os vereadores, lideranças, secretários municipais, um tema muito importante e que nos coloca essa responsabilidade enquanto gestores municipais para estarmos atenados e ligados naquilo que o poder público precisa fazer, o dever de casa, para poder suprir essa demanda que hoje chega talvez a quase 2.000 casas no município de Marechal Cândido Rondon. Deixar muito claro que durante a semana a imprensa local divulgou que estaríamos realizando uma audiência especificamente para tratar do assunto com relação à expansão do perímetro urbano daquela área em específico e transformar aquela área numa zona de interesse social, um ZEIS. Lembrando que a administração municipal foi provocada pela iniciativa privada no final do ano passado, nos apresentando uma prévia desse projeto no início deste ano. Essa prévia passou pelo crivo do Conselho do Conselho Municipal do Plano Diretor, aprovado pelo Conselho Municipal do Plano Diretor, e seguiu na sequência para então realização de audiência que aconteceu na noite de ontem. Casa cheia, né, tivemos a oportunidade de abrir para o debate, ouvir várias pessoas, questionamentos, e depois colocado em votação, onde a maioria das pessoas aprovaram então a expansão territorial e transformar aquela zona, aquele espaço público, aquela área pública, numa ZEI, Zona de Interesse Social. Agora cabe ao Poder Público, à Administração Municipal, Prefeito Bax, Vice Salve e todas as pessoas envolvidas nesse processo, a responsabilidade de também fazer o dever de casa. Vai seguir um rito esse projeto. Se voltar o projeto que será encaminhado para a Câmara de Vereadores na sequência pelo Poder Executivo e aprovado pelos vereadores, a empresa vai apresentar todo esse projeto junto à Secretaria de Planejamento, vai passar pelo crivo dos servidores de carreira, pelos profissionais, vai passar por uma análise técnica como são os demais loteamentos aqui em Marechal Cândido Rondon. Se aprovado por nós, passa pela aprovação da Caixa Econômica, que é um programa Minha Casa Minha Vida, e na sequência segue para o credenciamento junto à Coapar no programa Casa Fácil Paraná. E daí sim se torna realidade para começar a execução de aproximadamente 600 casas nesse espaço público aqui em Marechal Cândido Rondon. Cabe ao Poder Público daqui para frente estar atenado na captação de recursos, compromissos que assumimos na noite de ontem, de levar ciclovias até esse espaço, de fazer alargamento de algumas ruas, de construir uma nova rua pavimentada, de quem sabe buscar recursos para investir mais na área da saúde, na área da educação, talvez um possível CMEI, uma preocupação com a área da segurança também, porque a possibilidade de termos lá nesse espaço mais de 2.000 pessoas morando. Então fica aqui este compromisso e mais uma vez quero agradecer a todos que participaram, né, que todos tenhamos calma, é um processo que leva um certo tempo para ser executado, mas que sabemos da responsabilidade, né, que cabe ao Poder Executivo, Legislativo, ao município como um todo, de tentar suprir parte dessa demanda na construção de casas populares, um tema tão importante aqui em Marechal Cândido Rondon. Muito obrigado a todos vocês.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Gladson Pacheco. Deputado Sérgio Souza recebe lista de reivindicações do Agro Regional. Continuam abertas as inscrições para o Prêmio Produtor Destaque de Marechal Cândido Rondon. Os avanços mais contidos nos preços do trigo ao produtor em relação ao mercado atacadista devem limitar a atratividade do cultivo do cereal na temporada agora deste ano. Qual é a estimativa para esse setor, Gladson Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro, a todos que se ligam no Frente Ampla de Notícias. Pesquisadores do CPEA avaliam que o crescimento na produção vai depender da produtividade, que por enquanto está estimada para compensar a redução de área e gerar oferta maior em 2025. De acordo com dados da Conab, a semeadura da safra de 2025 foi iniciada em Goiás e Minas Gerais. Já nos principais estados produtores, como Paraná e Rio Grande do Sul, as atividades devem começar apenas entre maio e junho. No relatório deste mês, a Conab aponta diminuição de 9,3% na área destinada à cultura em 2025, para 2.770.000 hectares. A produtividade nacional está estimada em 13,06 toneladas por hectare, em média 18,5% maior que a de 2024, e que contribuiria para uma produção de 8.470.000 toneladas, 7,4% acima da do ano anterior.
O deputado federal Sérgio Souza recebeu nesta semana, segunda-feira, no seu escritório em Curitiba, um grupo de lideranças do Núcleo Regional dos Sindicatos Rurais do Oeste do Paraná. Como foi esse encontro, Pacheco?
É isso mesmo, Regis, encabeçada pelo seu presidente Edil Chaplin, que igualmente preside o Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, a comitiva do Nurespop encaminhou uma lista de reivindicações ao parlamentar. As mesmas solicitações foram endereçadas à Federação da Agricultura do Estado do Paraná, onde as lideranças do agro-regional foram recepcionadas pelo presidente interino, Ágide Eduardo Meneghetti. Os principais assuntos abordados nas audiências em Curitiba são destacados pelo deputado federal Sérgio Souza.
nós debatemos mais uma vez todos os temas que envolvem o agro, Pacheco. Eles estiveram na FAEP, numa conversa com o Agde de Filho, e onde eu vou estar também essa semana conversando, e a pauta sempre é aquela em favor do produtor rural. É a questão da regularização fundiária, até 15 módulos fiscais não tem prazo, mas há uma necessidade urgente de se fazer para que não haja arrecadação, reivindicação dessas terras para fins de reforma agrária, como já tem acontecido em algumas áreas na região oeste do Paraná, ali em Santa Terezinha, do Itaipu, tem áreas nesse sentido, tem Nova Aurora, áreas reivindicadas nesse sentido, então a gente tem que cuidar bastante desse assunto. A questão também do CAR, né? Hoje o Cadastro Ambiental Rural, ele foi depositado pelo produtor rural já há muitos anos no órgão específico e deve ser analisado. E quem analisa esse CAR é o Instituto Ambiental do Estado do Paraná e está muito atrasado. Não é só o Paraná é um dos ainda que está analisando, mas tem muitos estados brasileiros que nem começaram, né? Então há um pedido nesse sentido. Por exemplo, nós temos a questão da região ali com projetos de demarcação de terras indígenas, terras reivindicadas, né? Mas não há nenhum processo de demarcação, não há nenhuma área demarcada e o Instituto Ambiental do Paraná, o IAT, não analisa o CAR. E sem análise do CAR, o CAR não consegue financiamento porque é uma área reivindicada e temos todo um problema aí, né? Então, vários foram os temas de debate, aquelas pautas que nós já estamos encaminhando no Congresso Nacional, com uma prorrogação do confecção do georreferenciamento das propriedades, né? Está aí prazos vencidos também, já tem um pedido nosso para prorrogar isso, já está uma indicação legislativa no governo federal e nós já temos também aí muita coisa já acontecendo, né? Por exemplo, a utilização das rodovias estaduais e federais pelos nossos produtores rurais com novas regras, regras mais flexíveis.
Foram prorrogadas as inscrições para o Prêmio Produtor Rural 2025 de Marechal Cândido Rondon. O assunto também é com você, Gladson Pacheco.
O Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de Marechal Cândido Rondon, com o apoio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável e diversas entidades, está organizando o Prêmio Produtor Destaque. As inscrições se encerrariam no último dia 14, no entanto, houve a prorrogação, possivelmente, até o final deste mês. As comendas de reconhecimento serão entregues em julho, durante os festejos de aniversário do município. Nesta edição, novamente, 13 categorias serão premiadas, sendo elas: agricultura orgânica, atividade inovadora de renda na propriedade, avicultura de corte, bovinocultura de leite, diversificação de atividades na propriedade, horticultura comercial convencional, mandiocultura, psicultura, preservação ambiental, conservação do meio ambiente, produção de grãos, soja e milho, suinocultura fase crechário, suinocultura fase iniciador e suinocultura fase terminador. O presidente do Conselho de Desenvolvimento Agropecuário e também do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edio Chaplin, confirma que as inscrições continuam abertas.
As inscrições do Prêmio Produtor Destaque, elas estão abertas. Então você, produtor rural, que deseja fazer a inscrição deste Prêmio Produtor Destaque, procure as entidades que compõem o CMDA, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de Marechal Cândido Rondon, para fazer a sua inscrição. Esse prêmio ocorre todos os anos, através da indicação de empresas ou também autoindicação, se assim o produtor quiser participar. Basta então chegar aqui no Sindicato Rural ou a alguma empresa ligada diretamente ao CMDA. Fica aqui o nosso convite. Esse prêmio ele é entregue dentro das festividades do município de Marechal Cândido Rondon, onde sempre é feita aí a entrega do prêmio e depois servido o almoço para os produtores de destaque. Também nós utilizamos esse produtor de destaque quando a Simacar faz no final do ano o evento do Prêmio Marechal, onde nós também levamos aí algumas categorias a serem premiadas dentro do nosso município. É uma parceria que a gente vem há longo tempo também desempenhando aí com a Simacar e levando também a importância do agro no contexto geral da economia do município de Marechal Cândido Rondão. Então, estão abertas as inscrições. Gostaríamos que o produtor rural se auto-indicasse ou então que as empresas indiquem esses produtores para a gente estar fazendo as visitas das comissões determinadas aí dentro do CMDA, onde estas fazem visita às propriedades que foram indicadas ou auto-indicadas. Então, as propriedades, elas recebem uma nota e, de acordo com essa nota, é definido o produtor destaque. Então, ele não é por indicação, mas sim é validado através de nota. Então, muitas vezes, talvez o produtor fica cindido em fazer a inscrição ou participar desse prêmio por talvez achar que o Conselho Municipal de Desenvolvimento indica algum produtor. Não, não é feito dessa forma. Nós sempre trabalhamos de uma forma correta e realmente fazendo as visitas nas propriedades, extraindo dentro de cada propriedade ou utilizando um questionário para cada atividade, onde o produtor recebe a nota. E posteriormente, então, a gente se reúne, faz as avaliações de todas as visitas e as melhores notas de cada categoria, elas são, então, premiadas aí como produtor destaque do município de Marechal Cândido Rondão.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.